Estima-se que no nosso país, uma em cada 8 mulheres será afetada pelo cancro da mama e estes números têm rostos. Têm o rosto da nossa mãe, das nossas avós, das nossas amigas, das nossas colegas. Só em 2020 foram diagnosticados mais de 7 mil novos casos de cancro da mama, sendo que 1.800 mulheres perderam a sua vida face a esta doença. Nesta hora, importa também dizer que em 2020 e em 2021, quando o Serviço Nacional de Saúde se adaptou para o combate quase exclusivo à Covid-19, muitas doenças foram desvalorizadas e passaram para segundo plano. Milhares de portuguesas e de portugueses viram as suas consultas, rastreios e tratamentos serem adiados e anulados por impossibilidade de resposta. Só em consultas presenciais houve uma redução na ordem dos 75%. E importa dizer que ainda estamos longe de atingir os números que eram verificados no período pré-Covid. Estima-se que, em 2021, tenham ficado por realizar mais de 148 mil mamografias e quase 2 mil dos diagnósticos de neoplastia maligna de mama feminina. Mas o cancro não olha a circunstâncias, não olha a períodos de caos no Serviço Nacional de Saúde ou à passagem de pastas entre ministros. A taxa de incidência está em desenvolvimento e a aumentar rapidamente. Por isso, o Chega pede nesta hora, de forma concreta, que o Governo realize um diagnóstico da situação atual, percebendo qual o número total de atos médicos que foram adiados ou cancelados e que ainda possa ser implementado um projeto e medidas de recuperação dos rastreios de cancro da mama que ficaram por realizar. Mas lembramos também que é fundamental investirmos na qualidade de vida dos doentes, apresentando alternativas à quimioterapia tradicional. Urge investir em terapias que condicionem, aliás, o agravamento da doença, que elevem as taxas de sobrevivência e que possam minimizar as reações adversas, porque a isto se chama cuidar e dignificar. E por isto acompanhamos os mais de 11 mil peticionários que pedem acesso a esta nova terapêutica para as mulheres doentes elegíveis. Os ensaios clínicos foram positivos, a introdução no mercado autorizada, mas o financiamento necessita de aprovação para cada paciente. Os pedidos realizados pelos médicos oncológicos estão a ser todos negados pelo Infarmed, que se sobrepõe aos parceiros médicos, à vontade dos pacientes e que condena estas mulheres à via exclusiva da quimioterapia, sendo que todos nós conhecemos a violência e a brutalidade desta terapia. Isto é uma forma encapotada de dizer que o Governo não quer gastar mais dinheiro a minimizar as dores e a conceder mais qualidade de vida às mulheres que pedem apenas mais dias de vida para estarem ao lado dos seus entes queridos. Num país com tanto desperdício, com tantos investimentos tão disparatados, pedimos que o Estado cumpra o seu papel fundamental, que proteja a vida dos seus cidadãos, nomeadamente e nesta hora, a vida das mulheres que enfrentam o grande desafio que é o cancro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Pelo Grupo Parlamentar do PST, a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez.
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu estava a fazer sinal para exercer a honra da bancada do PAN.
Peço desculpa, Sra. Deputada Fernanda Velez. Sra. Deputada Inês Sousa Real pede a palavra para uma defesa da honra.
Defesa da honra, exatamente, Sr. Presidente.
Tem a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rita Matias, há limites para aquilo que se defende nesta Câmara. A Sra. Deputada vir chamar-te atrapalhada a uma proposta do PAN que visa salvaguardar o direito de prevenção e direito à saúde das pessoas trans é um limite que nem o Chega deveria ultrapassar. Caso a Sra. Deputada não saiba, eu já me sentei nos bancos do hospital para acompanhar um familiar meu por ser vítima de facto do cancro. E aquilo que eu exijo em termos de dignidade para as pessoas que me são queridas e que me são próximas é a mesma dignidade que todos nós aqui, sem exceção, deveremos exigir para todas as pessoas, sejam elas pessoas trans ou não. E o facto de existir hoje uma lacuna no sistema hospitalar que faz com que as pessoas trans não tenham acesso a estes tratamentos de forma preventiva, quer o que chega, goste ou não, concorde ou não, é algo do ponto de vista da dignidade humana e o direito à vida que os senhores tanto vêm aqui proclamar, deveria ser no mínimo consensual. É que se não respeitam as pessoas trans, respeitem pelo menos os doentes oncológicos trans, que têm todo o direito a ser tratados e terem o direito à prevenção assegurado como qualquer outra pessoa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu vou dar a palavra para dar explicações à Sra. Deputada Rita Matias, mas quero, no entanto, lembrar o seguinte, a título muito excepcional, e dada a delicadeza do assunto que estamos a debater, eu dei a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, como acabei de dar, quando lhe devia ter dado no fim deste debate. Mas esta matéria, como digo, é de grande sensibilidade, e eu entendi que era oportuno dar-lhe a palavra, assim fiz, e agora também tenho que dar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para dar as explicações que entender por bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, não sei se está recordada de um anterior Presidente aqui da Assembleia da República que costumava dizer que a honra dos deputados não é de papel. É um apelo que deixa à Sra. Deputada, uma vez que tenta sempre ampliar o pouco tempo de discurso que tem para tentar gerar alguma polémica com o Chega. Nós não vamos gastar muito tempo a ir ao encontro do que a senhora deputada disse. Achamos até lamentável que traga testemunhos pessoais. Isso sim é ser mais do que populista, é ser popularucho, e dizemos e reafirmamos aquilo que dissemos anteriormente. Este assunto é da máxima seriedade e, portanto, não podemos acompanhar este extremismo e fundamentalismo do PAN, que aproveita todos os assuntos que são da máxima seriedade, neste caso, assuntos de saúde pública, para impor uma agenda ideológica que é perversa e que é precisamente contrária à saúde e à dignidade dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Ultrapassado este incidente, passamos agora sim a palavra ao grupo parlamentar do PST, à Sra. Deputada Fernanda Velez. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-o a si, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Em nome do grupo parlamentar do PSD, saúdo todos os subscritores da petição número 229, 14ª segunda, muito em especial a primeira subscritora, Tatiana Bond, pela sua coragem, determinação e empenho na defesa da sobrevivência e da qualidade de vida de doentes com cancro da mama. Por via desta petição, mais de 11 mil cidadãos solicitam o acesso imediato ao Limparza para doentes elegíveis com cancro da mama. Para além desta petição, discutimos também iniciativas legislativas recomendando ao Governo, fundamentalmente, o acesso a terapêuticas inovadoras para diversas doenças oncológicas, bem como a criação de medidas que aumentem a realização de rastreios do cancro da mama, o tipo de carcinoma mais comum entre as mulheres e que corresponde à segunda causa de morte por cancro na mulher. Sabemos que todos os anos são detectados em Portugal mais de 7 mil novos casos de cancro da mama, uma média de cerca de 19 novos casos por dia, e que perto de 2 mil mulheres morrem entre nós com essa doença. Devido à pandemia, 12% desses cancros são diagnosticados em estádios mais avançados. Aliás, o próprio Governo reconheceu no último relatório de acesso ao SNS, e passo a citar, os rastreios das doenças oncológicas de base populacional, mama, colo do útero e cólono e reto, sofreram o impacto da pandemia de Covid-19, efeitos que ainda se fizeram sentir em 2021. Estima-se ainda que menos de um terço das doentes portuguesas com cancro da mama tenham feito o rastreio prévio a essa doença e que menos de 20% tenham recebido o apoio da Segurança Social. O cancro da mama tem um elevado impacto na sociedade, não só pela sua gravidade e frequência, como pelo especial simbolismo do órgão que atinge, circunstâncias que conferem naturalmente uma elevada complexidade a discussões políticas, como é o caso da que hoje tem aqui lugar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a defesa da qualidade de vida dos doentes oncológicos é, sem dúvida, uma prioridade para o PSD. E, no que se refere ao acesso a terapêuticas inovadoras, temos e guiamo-nos por parâmetros muito claros e bem definidos. Rejeitamos qualquer forma de instrumentalização política de doentes oncológicos, assim como de quaisquer outros doentes. Defendemos o direito de acesso aos doentes oncológicos às terapêuticas para que sejam elegíveis e quando as mesmas se revelem eficazes no tratamento das patologias em questão. Defendemos também que as terapêuticas lhes sejam administradas em tempo útil e não como atualmente ocorre, já que o Estado português demora muito tempo, além do aceitável, para aprovar a comparticipação de novos fármacos. Ponto é que esses medicamentos inovadores obtenham uma avaliação positiva em termos da relação qualidade-custo-eficácia, a qual cabe às entidades competentes, o Infarmed, em articulação com a Agência Europeia do Medicamento. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicito os peticionários na pessoa de Tânia Bonde e realço os projetos de resolução decorrentes da petição em discussão pelo acesso imediato à terapêutica inovadora no tratamento do cancro da mama através do Olaparib para os doentes elegíveis com cancro da mama, pela recuperação de rastreios e pelo fim da discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro da mama, colo retal e colo do útero. Face à utilização do Olaparib em contexto metastático, cabe-me esclarecer que o mesmo se encontra aprovado pelo Infarmed desde janeiro de 2022 para os doentes com cancro da mama triplo negativo, ainda que o benefício adicional não seja quantificável face aos comparadores. E relativamente a outras indicações, as decisões de financiamento devem decorrer da avaliação prévia ou do deferimento de um programa de acesso precoce nos termos que são públicos e se encontram pré-definidos. Senhoras e senhores deputados, não há nenhuma dúvida de que em Portugal as pessoas que precisam de tratamentos diferenciados é no SNS que o recebem, na oncologia e em outros setores. Relembro, por exemplo, ao nível da política do medicamento, de janeiro a dezembro de 2021, o Infarmed concluiu 65 processos relativos à inovação do medicamento, com um crescimento de 11% face a 2020. E aqui destacava, por exemplo, os medicamentos para a fibrose quística, nomeadamente o medicamento mais caro do mundo, com um preço de venda hospitalar de quase de 2 milhões de euros. E mesmo antes da aprovação, foram concedidas 17 autorizações do acesso ao medicamento. Mas também podia aqui relembrar a administração a título gratuito no SNS de medicamentos antipsicóticos, o aumento da comparticipação da vacina contra a bactéria pneumococo para maiores de 65 anos, com uma comparticipação de 69%, a dispensa a título gratuito de psicofármacos a pessoas com doença mental internadas compulsivamente e têm a oportunidade de continuar o tratamento no domicílio. E 87% de instituições de saúde que possuem um programa de dispensa de medicamento de proximidade. E pese embora todas as políticas de saúde que procuram que o SNS tenha a melhor resposta ao utente e doente, o perfeito não foi alcançável. O SNS tem problemas e dificuldades, mas tem forças e provas dadas. E os portugueses confiam no SNS, quer pela prevenção, quer pelo tratamento e terapêuticas. E, a bem da verdade, não me recordo que o Governo Socialista tenha feito cortes na área da saúde por questões financeiras, contrariamente àqueles que foram para além do memorando de entendimento com a Comissão Europeia, cortes esses constatados no relatório de então da OCDE e que referem cortes na despesa com pessoal, concentração e racionalização da oferta em centros de saúde e hospitais do SNS. E não podemos ficar indiferentes às implicações graves destas opções. E relativamente aos programas de rastreio de doenças oncológicas de base populacional, reconhecemos que na área da oncologia, apesar dos constrangimentos existentes durante a pandemia, os dados finais de 2021 são positivos e indicam uma recuperação e expansão dos rastreios oncológicos de base populacional mama, colo do útero e colo retal. Recuperação de consultas de especialidade de oncologia, o maior número de consultas de sempre, um aumento do número de doentes operados ao nível da cirurgia oncológica. Registou-se ainda um aumento do número de doentes operados. A taxa de cobertura por ACS nos três rastreios oncológicos já é de 100% em todo o país. E tendo em conta A sua mais-valia, os programas de rastreios oncológicos de base populacional têm evoluído significativamente.